Define parameters of program.
Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Semana de 8 de setembro de 2025. É isso mesmo, hein? O TB News está de volta, e nessa volta num lugar muito especial, diretamente aqui do Planetário do Rio. Daqui a pouco você vai saber por quê. Confiram quais são as notícias dessa edição do TB News.
Grupo Carioca Trekker faz evento comemorativo aos 59 anos de Star Trek. Nova HQ traz continuação direta do final de Voyager. E o TB entrevista as escritoras. Paramount Plus lança o audiodrama Star Trek Khan. Divulgadas imagens do último episódio da terceira temporada de Star Trek Strange New Worlds.
Exatamente no Star Trek Day 2025, o seu programa predileto sobre Star Trek está de volta, então vem comigo, que o TB News 161 está no ar. E nessa segunda-feira, o Paramount Plus divulgou fotos do episódio final da terceira temporada de Strange New Worlds. Confere aí!
Essas são as fotos do episódio 10 desta terceira temporada de Strange New Worlds, intitulado Nova Vida e Novas Civilizações. O episódio foi escrito por Dana Horgan e Davi Pérez e dirigido por Marja Vrilo. O episódio estreia no Paramount Plus na quinta-feira, 11 de setembro. Algumas das fotos parecem mostrar um local semelhante ao visto em Vadia 9, no episódio 5, através das lentes do tempo. Isso pode estar ligado à teoria de Vesta, quando a entidade que escapou e posteriormente matou a Alferes Gumball foi transportada para o buffer de padrão do transporte da Enterprise. Episódio promete no final desta temporada de Star Trek Strange New Worlds. Aguardem!
Estreou nesta segunda-feira o primeiro episódio da minissérie em audiodrama Star Trek Khan. E para comentar com exclusividade suas primeiras impressões, trazemos o editor do Trek Brasilis, Salvador Nogueira. Fala aí, Salva!
Fala, Madruga, que prazer estar aqui para participar da volta do TB News. Muito feliz, especialmente com essa oportunidade de falar sobre um novo episódio de Star Trek que estreou hoje, uma novidade, a minissérie em audiodrama Star Trek Khan. Tivemos hoje, dia 8 de setembro, aniversário de Star Trek, a divulgação do primeiro episódio, o primeiro de 9 episódios. E olha, me surpreendeu para começar o tamanho do episódio. Imaginava que seriam segmentos mais curtos, 15, 20 minutos, mas não, tivemos 40 minutos, praticamente o tempo de um episódio de TV para esse primeiro episódio. Acho importante para começar essa conversa contextualizar um pouco essa novidade em Star Trek, que é a exploração dos audiodramas, né? Isso, de certa maneira, já foi tangenciado desde os anos 90, quando começou a moda dos audiolivros. Então a gente teve vários livros de Star Trek que tiveram participação de atores de Star Trek, às vezes fazendo narração, às vezes fazendo os próprios personagens, mas era uma coisa assim, era basicamente a leitura do livro em áudio para que as pessoas pudessem acompanhar. Dessa vez a gente tem uma mudança, porque é realmente como se fosse uma peça de teatro radiofônica. Né? Então, ele é totalmente dramatizado, não é a narração, não tem o narrador, e você tem a dinâmica da história só com o áudio. É uma experiência que pela primeira vez ganha esse formato de minissérie em Star Trek. Antes disso, a gente teve uma experiência com um único episódio, né? Seria uma espécie de um de uma peça de teatro em áudio que foi No Man's Land, baseada em Star Trek Picard, e que foi vendida basicamente como uma peça avulsa. Agora nós temos uma minissérie que está em todos os dispositivos de podcasts. Eu ouvi no Spotify, em outras plataformas, a sua plataforma preferida, você pode procurar lá Star Trek Khan e você vai achar gratuitamente. O inconveniente para nós brasileiros é que só tem a versão em inglês. Então você vai ter que arranhar o seu inglês aí para poder acompanhar. Agora deixa eu falar um pouquinho desse primeiro episódio chamado Paradise. Achei muito interessante o que eles fizeram com a história, né? Então enveloparam a história do Khan em 7 Alpha 5, né? Depois que ele foi deixado pelo Kirk lá em Space Seed, enveloparam essa história no contexto de uma historiadora, a Rosalind Lear, que está propondo para a Federação um projeto para resgatar em 7 Alpha 5 os diários do Khan. Então ela faz essa proposta para a Federação, o Sulu, Capitão Sulu, então na Excelsior, fica um pouco ressabiado com essa ideia de tentar reformar a visão do Kirk. Eles têm uma conversa meio atribulada, digamos assim, mas no fim ele concorda em conduzir a missão em nome da Federação e levar a Excelsior, levar a Lear até 7 Alpha 5 para que ela procurasse lá nos destroços da Botany Bay deixados pelo Khan, procurasse os diários da Marla MacIvers, né, a ex-tenente da Frota Estelar que abandonou a Enterprise para ficar com o Khan. E então o começo da história basicamente traz essa personagem, Lear, ouvindo o começo da narrativa do Khan lá em 7 Alpha 5. Ele teria feito seus próprios registros. E é interessante que a gente vê nesse começo, primeiro, um planeta pujante, um planeta em que ele viu um enorme potencial, um planeta cheio de vida, e, ao mesmo tempo, a gente vê o problema dos aumentados, o problema desses tiranos geneticamente modificados para se tornarem superiores, e tem uma dinâmica ali dos vários personagens, inclusive o Joaquim, que ia aparecer com muita presença em Star Trek 2, A Ira de Khan. A gente descobre que ele é filho do outro Joaquim, o que aparece em Space Seed, e ele é basicamente escolhido como o campeão do Khan, uma espécie de sucessor ali, e a gente começa a ver os conflitos entre os próprios aumentados ali, mesmo na chegada ao planeta. Nem todo mundo está satisfeito com a liderança do Khan, nem todo mundo está satisfeito como as coisas se desenrolaram. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma crise entre a Marla e o Khan, porque cada um parece que tinha um motivo oculto para a sua escolha de permanecer em 7 Alpha 5. O Khan, não tanto por estar apaixonado por ela, mas por precisar de uma mulher fértil, porque descobre-se que as mulheres aumentadas que estão na tripulação do Khan não são férteis. Então, se ele quer construir um império a longo prazo, ele vai precisar de alguém, pelo menos, fértil, e ele leva a Marla com esse objetivo. E a Marla, por sua vez, que não só estava apaixonada pelo Khan, mas pelo menos ela declara que a intenção dela era estudar a história do Khan e a história das guerras eugênicas para poder fazer a sua marca na história, ela que era historiadora. Então, e o episódio termina mais ou menos assim: tem uma chuva de meteoros, o pessoal lá meio encantado ainda com o que estava acontecendo, esses conflitos entre os aumentados, e a gente sabe o que vem depois. Essa chuva de meteoros provavelmente está ligada à destruição de 7 Alpha 6, que é o episódio que vai precipitar a perda da habitabilidade em 7 Alpha 5, e a história vai se desenrolar a partir dali de uma forma muito mais dramática. Isso ficou para os episódios seguintes. Um bom começo para essa minissérie. Acho que quem se interessa pelos meandros da história do Khan vai achar bem interessante. A interpretação do Navin Andrews como Khan está espetacular. Ele é muito convincente como uma versão paralela ali à do Ricardo Montalbán. Quer dizer, ele buscou trazer o Khan do Montalbán com muito mais vivacidade do que a gente viu, por exemplo, em Into Darkness, em que o Benedict Cumberbatch faz uma interpretação completamente diferente, muito distante daquele Khan que a gente conhecia do Ricardo Montalbán. Então, acho que mesmo só com o áudio, todo mundo vai enxergar isso aqui como uma peça do universo Prime, do universo primário, e foi um começo bem interessante. Eu recomendo a todos que ouçam, e claro, a cada semana, no TB ao vivo, vamos fazer a discussão de cada novo episódio dessa minissérie de 9. Quem sabe uma nova moda nascendo aí na franquia de Star Trek. Prazer estar aqui com vocês, um abraço e até a próxima.
A história de Voyager vai continuar, hein? Uma história em quadrinhos lançada na última semana pela editora IDW, intitulada Voyager Homecoming, vai contar os eventos logo após o final de Endgame, o último episódio da série. Nosso editor Gustavo Gobbi entrevistou as escritoras Tilly e Susan Bridges, que contam um pouco mais pra gente. Fala aí, Gobbi!
Pois é, Madruga, grande notícia para os fãs de Star Trek Voyager, que agora vão ver uma continuação em quadrinhos dessa série espetacular. Eu conversei com a Tilly e a Susan Bridges, as escritoras desse quadrinho, de Voyager Homecoming, que teve a sua primeira edição lançada na última semana, agora no dia 3 de setembro. E olha, quem tá esperando uma espécie de oitava temporada de Voyager, pode ir tirando um pouco o cavalinho da chuva. Segundo elas, tá mais para um Endgame partes 3 e 4. Até porque essa HQ não é regular. Ela vai sair mensalmente em até 5 edições. A quinta e última edição sai no mês de janeiro. Então não tem tanto espaço assim para contar uma história tão grande como seria uma oitava temporada da série. Mas olha, quem é fã mesmo de Prodigy vai gostar. Elas prometeram uma pitadinha ali antes do final da história, até porque elas foram consultoras de Star Trek Prodigy e, claro, não poderiam deixar essa oportunidade passar. Um ponto que elas falaram que é central e que a gente vai descobrir muito mais é sobre a espécie 8274, o que foi explorada em só 5 episódios da série, e agora a gente vai entender um pouco mais sobre como eles funcionam como espécie, a cultura deles, os ritos. Isso vai ser bem interessante e me deixou bem curioso. Se você quer conferir a entrevista completa, claro, você sabe que pode conferir lá no site do Trek Brasilis, em trekbrasilis.org.
O TB News veio ao planetário, ó, porque aqui, no Brasil, já começaram as comemorações pelo Star Trek Day. E o grupo Carioca Trekker fez um evento comemorativo aqui no planetário do Rio de Janeiro.
Quiz, palestras, debates. Os apaixonados por Star Trek se encontraram para comemorar o aniversário dos 59 anos da franquia que são apaixonados. O evento no Planetário do Rio foi organizado pelo grupo Carioca Trekker e realizado no sábado 6 de setembro.
O que a gente quer? A gente quer o contato com o Carioca Trekker, a gente quer contato com o Trekker, a gente quer trazer o Trekker do Rio de Janeiro cada vez mais junto de nós para eventos que possam agregar. E aí, o universo Star Trek é muito temático, tem vários temas. Hoje a gente vai falar de inteligência artificial. Então, assim, usando a plataforma do universo Star Trek, a gente consegue debater vários temas que são até da nossa atualidade, entendeu? Então, assim, os eventos presenciais são importantes por causa disso. E eu sempre debato, sempre fui um defensor de que temos que ter eventos presenciais. Tivemos o pessoal da Tech Rio, que fez também eventos aqui no Rio de Janeiro, né? O pessoal da Academia da Frota Estelar do Rio de Janeiro também já fez evento aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente, graças a Deus, estamos conseguindo fazer 2-3 eventos a cada ano.
Os fãs aproveitaram para demonstrar toda a sua paixão por Star Trek e como a franquia mudou a vida deles.
Falar de Star Trek é uma alegria. Para a gente que gosta de ficção científica, o Star Trek é a cereja do bolo. A gente está aqui nas nossas comemorações prévias pelos 60 anos que vamos comemorar no ano que vem. 59 anos de Star Trek, é uma data histórica, e a gente está aqui para celebrar com os amigos, com os amigos, com os colegas, com as pessoas que amam Star Trek, que veem Star Trek uma série da maior importância, ontem, hoje e sempre.
Durante a palestra realizada pelos professores da PUC-Rio, Rafael Aze e Marcelo Capello, com o tema Inteligência Artificial, pôde-se ouvir sobre a nova ferramenta e as relações com Star Trek.
É, não é uma coisa de ser contra a tecnologia, exatamente como Star Trek não é contra a tecnologia de maneira nenhuma, né? Todo mundo aqui falou de toda a tecnologia que Star Trek está envolvida. Mas o Jornada nas Estrelas, ele coloca sempre o humano em primeiro lugar. Por isso que eu fiz o meu artigo Humanismo Intergaláctico, né? Então, a tecnologia é uma ferramenta do humano e não o humano sendo uma ferramenta da tecnologia, que eu acho que é o que a gente está começando a fazer. Né? Se a gente deixa a tecnologia tomar as decisões para a gente, porque é difícil tomar as decisões, né? É difícil você saber qual o sentido da vida. Essa é a questão, né? Qual o sentido da vida é a questão mais fundamental que todo mundo tem que responder.
Na minha pesquisa de doutorado, o que eu estou fazendo é meio que criticando o que eu chamo de tecnofilia. Então, o amor cego, irrefletido e acrítico pela tecnologia. Não confundir. Tecnofilia é uma coisa. O otimismo de Star Trek é outra completamente diferente. O otimismo, ele é humanista, ele é pensado, ele sabe até onde a tecnologia deve ir para ajudar a gente. Ele busca um futuro melhor. Ele coloca, como o Rafael falou, um ano na vida com os vários seres como o fim das suas ações. A tecnofilia não. A tecnofilia elege a tecnologia como um fim em si mesmo.
Muitos integrantes da frota estiveram presentes, participaram do concurso de cosplay. Apesar da presença marcante de um Klingon, o vencedor foi um Vulcano. O evento foi uma oportunidade para esse jornalista interagir com apaixonados por Star Trek e também pelo Trek Brasilis. Lígia, Valéria Amaral e José Antônio foram alguns fãs que afirmaram adorar o TB News e comemoraram a volta do programa. O Planetário do Rio funciona como um teatro para a astronomia, com equipamentos que permitem visualizar estrelas, planetas e constelações de diferentes épocas e locais, proporcionando uma experiência imersiva e informativa sobre o cosmos, além de conferir fatos históricos.
Eu faço parte de um clube chamado Carioca Trekker e também sou funcionário aqui do Planetário, então juntei o útil com o agradável. Né? A gente está aproveitando o nosso espaço, que é muito inspirado no futuro, né? Futurístico, né? Espaço, para poder reunir um pouquinho os fãs de Star Trek. Fundação Planetária do Rio de Janeiro é um órgão de divulgação de astronomia, ciências em geral, e a gente sempre trabalha perto da ficção científica como inspiração e motivação para divulgar a ciência. Então, a Jornada nas Estrelas tem tudo a ver com o Planetário do Rio. Eu me interessei por ciência por causa de Jornada nas Estrelas. A minha memória mais antiga é a chegada da televisão da minha casa. Naquele tempo, nós tínhamos Jornada nas Estrelas ao Entardecer, né? E eu voltava da escola correndo para ver, e era uma coisa que a jornada que a gente chamava de Jornadão, né? Kirk, Spock, McCoy, né? E era muito legal, a gente tinha um episódio só, e era uma coisa que eu comecei a me apaixonar, e comecei a acompanhar todos os spin-offs de Star Trek, e sou totalmente viciado. Isso me motivou para a ciência, me motivou para estudar, usar. Eu já gostava de espaço, né? Mas comecei a gostar cada vez mais por causa da ficção científica, por causa de Star Trek, que me introduziu a várias outras coisas de ficção científica.
Foi uma oportunidade de Trekkers se encontrarem, reverem amigos, se divertirem, aprenderem ainda mais e mostrar todo o amor pela franquia que são apaixonados. Até 2026, nos 60 anos de Star Trek.
Você viu o TB ao vivo de ontem? Olha, o time do TB analisou o penúltimo episódio de Strange New Worlds. Se você não viu, corre pra lá assim que terminar aqui. E São Paulo, alô, alô, São Paulo, me aguardem, dia 11 de setembro tem TB Cine Trek, o último episódio desta terceira temporada de Strange New Worlds. E claro, óbvio, eu vou estar presente. E fiquem ligados em nosso Instagram. Eu vou entrar ao vivo mostrando todos os bastidores do evento, que acontecerá no Cine LT3 no bairro Perdizes. Todos os ingressos vendidos. Casa cheia. E se você não conseguiu comprar o ingresso, vem me acompanhar no Instagram do Trek Brasilis, hein? Como eu estava com saudade de vocês, gente, muita saudade. Mas agora, vamos nos ver sempre às segundas-feiras, 10 horas da noite. E eu conto contigo, hein? E se quiser falar comigo, pode me mandar e-mail. Anota aí, lembra da navezinha? Passa ela aí. programatbnews@gmail.com. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Nos vemos num próximo programa. Tchau!